Neste episódio, que contou com a participação dos ouvintes, Dr. Rodrigo Bomeni e eu falamos sobre um artigo importante em diabetes e também respondemos às perguntas dos ouvintes. Sejam todos bem-vindos.
Tudo bom, Souto? Tudo bom, pessoal?
Tudo bom, Rodrigo? Bem-vindo.
Muito bom. E hoje com um tema muito interessante, né? O artigo que a gente trouxe para discutir.
Isto. Para vocês que estão aqui no canal e leem inglês, tem tanto o artigo científico original, que é uma revisão narrativa sobre remissão de diabetes, mas também tem um artigo em termos mais leigos, né? Não o artigo científico, mas escrito pelos autores, que também eu coloquei no grupo aqui do Telegram. E para vocês que estão inscritos em drsouto.com.br/podcast, os links para os artigos estarão no seu e-mail.
E é algo interessante, né, Souto? Porque tanto no artigo quanto na revisão, essa remissão do diabetes é dita como se fosse algo inédito, né? Como se fosse algo descoberto esse ano. E há tanto tempo, né, que você já fala isso no blog, então, para os leitores do blog, né? Quantas e quantas postagens não tem ali no blog sobre remissão do diabetes? O próprio curso Diabetes visa isso, né? A resolução do diabetes tipo 2, remissão do diabetes tipo 2 e o controle do diabetes tipo 1. Então, embora seja um artigo muito interessante, e eu acho que vale a pena a leitura para quem lê em inglês, causou surpresa o fato, né, deles colocarem essa remissão do diabetes como algo inédito e muito novo.
É, eu concordo plenamente. Inclusive, é interessante quem quiser dar uma olhada em postagens antigas lá do blog. O blog já tem 10 anos, né? E vocês vão ver um monte de gente, anos atrás, nos comentários, dizendo: olha, coloquei meu diabetes em remissão. Não com essas palavras, mas a pessoa dizendo: não estou mais usando medicamento, meus exames estão normais. Então, nós inclusive tivemos um episódio do podcast Comida Sem Filtro, no qual nós comentamos quando a Associação Americana do Diabetes recentemente lançou um artigo falando que a remissão não apenas é possível, mas é algo que pode, deve ser procurado, especialmente por aqueles pacientes. E que fique bem claro, né, Rodrigo? Estamos falando em diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 não tem remissão. Mas o diabetes tipo 2, especialmente os pacientes mais jovens e que não têm diabetes há tantos anos, são indivíduos que têm uma chance maior de recuperar. Mas todo mundo tem o direito de pelo menos tentar, e se não conseguir colocar em remissão, com certeza vai ter a vantagem de usar menos remédio, de ter um controle melhor da glicemia, ou seja, só se tem a ganhar, né?
Sim, e aí vale a pena reforçar, o Souto já disse isso, pessoal, no diabetes tipo 1, o que que acontece? O corpo deixa de produzir insulina, para de produzir insulina, geralmente por uma destruição do pâncreas mediada por anticorpos. Então, é um tipo de diabetes que não tem remissão. É possível controlar de uma maneira muito mais fácil, digamos assim, quando você faz uma dieta low carb, mas você não consegue colocar em remissão. Já o diabetes tipo 2, talvez seja o diabetes que vocês tenham mais familiaridade ou vejam com mais frequência, porque é o diabetes que está associado diretamente ao ganho de peso, à obesidade, a resistência à insulina. E é importante deixar isso claro, porque parte da reversão do diabetes, né, Souto, você precisa ter a perda de peso, né? Nesse caso aí do diabetes tipo 2. Mas é importante ter essa diferenciação do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2.
Perfeito. Casualmente saiu mais um artigo de posicionamento, dessa vez do Diabetes Austrália, também falando sobre remissão do diabetes tipo 2 e também colocando que a remissão ela é possível com bariátrica, com dietas de muito baixa caloria, que são esses shakes, e com dieta cetogênica. Então, subitamente, parece que acenderam a luz e todo mundo começou a enxergar aquilo que vocês que estão nos ouvindo, a gente já enxergava há tanto tempo, que a estratégia low carb é uma estratégia cientificamente válida para tentar colocar o diabetes tipo 2 em remissão, e quando não é possível colocar em remissão, pelo menos melhorar. Eu vou ler um trechinho desse artigo em termos mais leigos que eu coloquei aqui no canal do Telegram, e ele diz assim: um crescente número de pesquisas mostra que perder peso, seja por meio de cirurgia ou dieta, pode ajudar a resolver algumas das causas subjacentes do diabetes tipo 2. Ele faz isso ajudando o corpo a controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso é significativo, pois o controle do açúcar no sangue, melhorando a forma como a insulina é produzida e atua, é a chave para a remissão do diabetes tipo 2. A maior parte deste corpo de pesquisa até agora tem examinado o uso de shakes substitutos de refeição para ajudar as pessoas com diabetes tipo 2. E é por isso que essa abordagem pode ser prescrita por um médico. Mas mais recentemente, e aí o Rodrigo até deu risada nessa hora, né? Porque, nossa, faz 10 anos que a gente fala sobre isso. Mais recentemente, os pesquisadores começaram a investigar outras dietas, como as dietas de baixo teor de carboidratos, para alcançar a remissão. Embora a pesquisa nessa área ainda esteja surgindo, os resultados do estudo mostram que até agora uma dieta pobre em carboidratos é promissora.
É interessante isso, né, Souto? Como é que eles... Pessoal, quem puder, depois leia o artigo, porque essa parte que eles falam, comparam shake com a dieta low carb, chega a ser um pouco cômica, assim, porque o shake é visto como algo relativamente seguro de ser feito, né? E a dieta low carb é, puxa, olha, pode tentar uma dieta low carb. O Souto, quem viu aí a última postagem do Souto no grupo do Telegram, do prato de, acho que foi seu jantar, Souto?
É, foi o almoço.
Foi o almoço, né? Então, como é que alguém pode, em algum momento, achar que isso é inseguro? É claro que existem alguns pontos durante a implementação de uma dieta low carb que ela seja mais segura. Isso é fato, né, Souto? Então, a gente sabe que existe uma série de cuidados, principalmente em relação ao ajuste dos medicamentos, para que durante a implementação da sua dieta ela seja mais segura. Por que isso? E eles até falam um pouco sobre isso no artigo. Porque quando você diminui a quantidade de carboidrato da sua refeição, vai entrar menos glicose. E dessa forma você vai precisar de menos medicamento. E aí eles até ressaltam isso. A gente acha até que talvez isso não deveria ser considerado remissão do diabetes. Para que houvesse remissão do diabetes, você precisaria perder peso, não bastaria restringir carboidrato, porque a simples restrição do carboidrato leva a uma melhora imediata do diabetes. Eles dizem
que é uma vantagem, né?
Exato, que é uma vantagem. E aí, mas aí, Souto, eles terminam com uma outra conclusão. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas fazem uma dieta low carb, elas acabam fazendo uma dieta hipocalórica, porque você restringiu o carboidrato, levando à perda de peso. Então, por causa disso, eles consideram válida a estratégia low carb na remissão do diabetes.
A gente abordou, inclusive, esse assunto num episódio recente do podcast Comida Sem Filtro, cujo título é Shake ou Churras, porque o que a gente estava mostrando, baseado numa meta-análise, é que é possível colocar diabetes em remissão tanto com dietas de substituição completa por shakes hipocalóricas de 800 calorias, como por uma dieta de baixo carboidrato sem restrição voluntária de calorias, porque a restrição de calorias acaba acontecendo. E o que você, ouvinte, preferiria? Tomar shakes de 800 calorias por 5 meses ou comer o seu churrasquinho, né? Então, é interessante porque essas coisas que você mencionou, Rodrigo, que são importantes, quer dizer, precisa cuidar, reduzir os hipoglicemiantes, parar muitas vezes a insulina no diabetes tipo 2, às vezes diminuir ou retirar remédios para pressão à medida que a pessoa vai melhorando e a pressão vai baixando. Bem, tudo isso é verdade também para a dieta dos shakes. Eu me lembro do estudo Direct, esse dos shakes, que foi publicado poucos anos atrás. O Direct, no primeiro dia dos shakes de 800 calorias, já eram retirados os remédios para diabetes, por medo da hipoglicemia que poderia acontecer. Então, isso não é uma fraqueza, um problema da estratégia, é uma virtude. Está mostrando que você está fazendo uma intervenção tão poderosa que você já pode começar a tirar os medicamentos desde o primeiro dia, né? E, no entanto, quando a gente fala em shakes, que nem nesse estudo que nós estamos lendo para vocês, o pessoal diz, nossa, é comprovado, os estudos mostram. E quando fala em low carb, as mesmas pessoas dizem, olha, low carb realmente ajuda, mas é muito difícil de manter no longo prazo. Como é que é? Difícil de manter no longo prazo é shake, né?
É, e o Souto, tem um ponto que é muito interessante, pessoal. O ajuste do tratamento medicamentoso, ele, na dieta low carb, ele é feito sempre antes de você iniciar a dieta. Por quê? Porque quando você tira o carboidrato, né, dos alimentos, entra menos glicose, você precisa de menos remédio. Com outras dietas, geralmente não é essa a ordem. Você muitas vezes precisa perder peso para depois fazer o ajuste do tratamento medicamentoso. Esse é um ponto. Para quem tem diabetes tipo 1, aí a dieta low carb está sendo muito vantajosa. Por quê? Porque você vai precisar de menos insulina. E menos insulina reflete no melhor controle, reflete no menor risco de hipoglicemia. Então, uma dieta low carb funciona tanto para quem tem diabetes tipo 2 e resistência à insulina, excesso de peso, como para quem tem diabetes tipo 1, e a gente observa isso com relativa frequência no consultório, né, Souto?
Com certeza. Inclusive, tem um parágrafo que eu vou ler para vocês que diz isso basicamente que o Rodrigo falou. O parágrafo diz assim: outro desafio que enfrentamos, eles estavam falando sobre essa revisão que eles fizeram, sobre essa meta-análise. Outro desafio que enfrentamos ao definir a remissão foi que alguns relatórios, alguns estudos, sugerem que dietas com baixo teor de carboidrato podem normalizar os níveis de açúcar no sangue, mesmo sem perda de peso. Isso acontece porque, quando comemos carboidratos, eles são decompostos em açúcares que fazem com que os níveis de açúcar no sangue aumentem. Uma dieta pobre em carboidratos significa que menos açúcar no sangue aparece na corrente sanguínea, é tradução do Google, por isso que está assim repetitivo, tá? Levando a um melhor controle da glicemia. Então, aquilo que é colocado como um desafio, um problema, na realidade é uma virtude, né? Nós estamos falando aqui o óbvio, que se você tem uma doença que se caracteriza por intolerância a carboidratos e por uma dificuldade de controlar a glicose no sangue, obviamente, se você tirar a glicose da dieta, vai melhorar, né?
E o que eu ia falar sobre o ajuste do tratamento medicamentoso é que no paciente com diabetes tipo 2, pessoal, o tratamento medicamentoso, o ajuste visa não somente o controle da glicemia, mas a perda de peso. E aí a gente tem alguns medicamentos que favorecem muito a perda de peso. Por quê? Porque controla o apetite. Os mais conhecidos aí, Ozempic, Saxenda, Victoza, então são medicamentos que auxiliam no controle da glicemia diretamente, mas também no controle do peso, porque eles diminuem o apetite. Então é sempre importante isso, no tratamento do paciente com diabetes tipo 2, a perda de peso se faz necessária para que você tenha a remissão. Embora você possa ter um controle da glicemia, mesmo sem a perda de peso.
Rodrigo, eu estava revendo aqui aqueles pontos que os autores salientam na revisão da literatura, no artigo, E o primeiro deles é tão importante que eu acho que eu vou tentar fazer a tradução simultânea aqui. A remissão do diabetes tipo 2 deve ser considerada como um alvo terapêutico para pessoas vivendo com diabetes tipo 2, especialmente aqueles que têm diabetes tipo 2 há menos de 6 anos. A habilidade de atingir essa remissão é influenciada pela duração do diabetes, pela perda de peso e pelo gênero. E, portanto, deve ser positivamente discutida com isso em mente. Então, a ideia de que todo o paciente diabético deve ter o direito de ter essa conversa com o médico, de que existe a possibilidade de colocar a doença em remissão, e isso deve ser um objetivo terapêutico.
Em breve, provavelmente, a definição da própria doença vai ser revista, né? Hoje, o diabetes tipo 2, ele é definido como uma doença crônica e progressiva. E, teoricamente, pelo que você leu aí, em breve essa definição ela vai ser revista, porque o paciente recém-diagnosticado, pessoal, e por que com até 6 anos? Porque o pâncreas, com o tempo, ele vai perdendo a função caso você não mude o seu estilo de vida. Mas veja aqui, uma pessoa que fez um recém-diagnóstico de diabetes, essa pessoa, ela não tem uma doença crônica e progressiva, pelo contrário, ela tem uma doença que pode ser absolutamente revertida com a mudança do estilo de vida.
E uma coisa importante também é dizer que este 6 anos que está colocado aqui é simplesmente uma média. Eles viram nos estudos dessa meta-análise e, em média, 6 anos é o que define quem tem uma chance maior ou menor. Mas eu já vi paciente, aliás, recentemente, que conseguiu colocar diabetes em remissão com doença de 15 anos de duração. Então, não é um número, sabe, não é uma coisa absoluta. Quem já tem há mais tempo está pensando, nossa, perdi a chance. Não, não é assim que funciona, tá?
Souto, tem duas pessoas querendo falar. Vamos abrir para perguntas?
Vamos abrir aqui. Deixa eu liberar. Rosinha.
Sim, eu estou a falar de Portugal neste momento e quero dar os parabéns a... Olá, eu sou fã número 1 do Dr. Rodrigo e do Dr. Souto e estou muito nervosa, nem quero acreditar que estou a falar com vocês. E eu só quero dar o meu testemunho, muito rápido. Eu sou diabética tipo 1 há 27 anos e iniciei a low carb há 3 meses. Portanto, eu sou um bebê na low carb, contudo eu sempre aprendi, sempre, 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 toda a minha vida e toda a minha vida de diabética, sempre aprendi a comer de 3 em 3 horas, sempre aprendi a comer o pão integral, o arroz integral, as bolachas integrais, e quando descobri a low carb, e quando descobri o Dr. Souto e o Dr. Rodrigo, foi uma bomba, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu sempre aprendi. Entretanto, eu só quero dizer que em 3 meses, eu, por iniciativa própria, iniciei a low carb, e em 3 meses a minha hemoglobina reduziu de 7.3 para 6.3.
Uau!
E eu em 3 meses, eu pesava 69 quilos, estava com sobrepeso e perdi 13 quilos. Portanto, eu estou com 56 quilos. E nem eu própria acredito, porque eu consigo, finalmente, em 27 anos, consigo ter uma linha de glicose completamente direitinha, não tenho picos. E eu nem quero acreditar, eu acho que isto é bom demais para ser verdade, porque aqui em Portugal há pouquíssima informação e falar em low carb ou falar em jejum intermitente é muito estranho, e eu acho que sou pioneira nisto, porque eu estou completamente sozinha, e sozinha no sentido que Não tenho muitas pessoas e muitos profissionais de saúde a quem recorrer, pedir ajuda, orientação em relação à low carb e à diabetes, porque sempre me disseram para não fazer low carb e sempre me disseram para não fazer jejum. Eu não faço jejum, mas, no entanto, estes valores são fantásticos. Para mim, são fantásticos.
Nossa, incrível. Primeira coisa, parabéns. Né?
E, obrigada.
E nós vamos transformar esse episódio num episódio extra do podcast, de modo que muita gente aí em Portugal vai ter oportunidade de escutar. E acho que você está influenciando mais pessoas do que você imagina. E para quem está nos ouvindo, né, esse é um exemplo fantástico daquilo que nós comentamos antes, que embora a gente não pode colocar o diabetes tipo 1 em remissão, mas a gente pode melhorar muito o controle da glicemia, a qualidade de vida das pessoas, quando a gente tira aquilo que, por definição, a pessoa não consegue tolerar. Então, muito obrigado por essa... por esse depoimento. Sim. Aí, sensacional.
São mais um pormenor muito importante. Eu consegui arrastar o meu pai para esta loucura. O meu pai tem diabetes tipo 2, é diabético tipo 2 há muito pouco tempo, e tem 71 anos, e eu consegui arrastá-lo para esta loucura. Ele não acreditava em mim, porque ele sempre acreditava que a médica lhe dizia para comer, para beber refrigerantes light e para comer pão integral. E ele aceitou o meu desafio, e ele em 3 meses, com 71 anos, reduziu a hemoglobina de 7.5 para 6 e perdeu 12 quilos. Portanto, não estou sozinha, estou com o meu pai, pelo menos somos dois da família.
Puxa vida!
É verdade.
É um exemplo de diabético tipo 1 e diabético tipo 2. Tem algo muito interessante no diabetes tipo 1 também, Rosinha, e o Souto sabe disso, claro, também, que não é uma melhora só do controle glicêmico no sentido de você diminuir a hemoglobina glicada. O que acontece, na maioria das vezes, é que você melhora a estabilidade glicêmica, você passa a ter menos variabilidade, você passa a ter menos hipoglicemia também, não é, Rosinha? Porque com menos insulina... menos hipoglicemia. Então, é uma estratégia que acaba sendo muito boa também para quem tem diabetes tipo 1, como a Rosinha.
Sim, eu estou muito feliz, estou muito feliz, ainda estou em choque, porque é tudo muito novo para mim, é tudo muito novo. Eu confesso que eu até gosto de picar sempre o dedo e medir sempre a glicemia, tipo, hora a hora, porque eu nem acredito nos valores que tenho.
Encantada com os valores.
Sim, eu já não tenho medo de medir a glicemia e estou sempre a picar o dedo. Eu acho que isto já é um vício, mas eu própria não quero acreditar no progresso que fiz em 3 meses apenas.
Mas sozinha, muito só bom. Um outro adendo, você não precisa estar sozinha, né? Então, só reforçando que tu vai ter a inscrição para o curso.
Exatamente, o curso Diabetes, Uma Nova Visão. E quem quiser mais informações pode acessar diabetesnovavisão.com.br para saber todos os detalhes.
Já são mais de 1.000 alunos que passaram pelo curso, então você não precisa estar sozinha, né? Essa troca entre os alunos é uma troca feliz, assim, né? Igual a gente viu você falando agora, é muito bacana perceber essa felicidade que no final reflete em tudo, né? Em melhora da saúde, melhora da disposição inclusive em ganho financeiro, porque na prática o que acontece, as pessoas passam a gastar menos com remédio. Então, parabéns, viu, Rosinha, para você.
Então, parabéns. Parabéns para o Dr. Rodrigo e parabéns para o Dr. Souto, porque vocês não têm ideia, vocês não imaginam o impacto que tiveram na minha vida e se calhar na vida de muita gente, mas eu falo por mim. Como eu digo, eu sou a vossa fã número 1 e sigo-vos 24 horas por dia, quase. Portanto, é uma honra partilhar este testemunho. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigado, Rosinha.
Obrigada.
Bom, a Má está de volta.
Ah, meu nome é Marcela, sou de João Pessoa, da Paraíba. É um prazer, assim, vocês são minhas referências. E, inclusive, eu estou terminando agora o curso, a graduação.
Ah, legal.
Meu TCC vai ser na área justamente low carb, como estratégia no diabetes tipo 2. Então, eu não coloquei nem low carb, botei dieta de baixo carboidrato, porque para a graduação, meus professores, infelizmente, né, são totalmente desatualizados. Assim, é vergonhoso o que a gente aprende na graduação. A graduação realmente é só um diploma debaixo do braço. E o meu conhecimento eu estou buscando fora. Eu sou muito apaixonada nessa área de low carb, principalmente nesse tratamento de diabetes. E vejo como as pessoas estão orientadas incorretamente. É muito absurdo o que a gente vê. E assim, eu adquiri um curso sobre diabetes, low carb, e ouvi a pessoa, né, falando que a proteína e os lipídios também alteravam nessa questão do índice glicêmico, na glicemia. E eu achei assim, meio estranho. Disse que também tinha que comer com moderação, porque também poderia dar esse impacto glicêmico, né?
Marcela? Depende se a gente está falando de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Tá? Diabetes tipo 2, o que vai elevar a glicose é o carboidrato que você come. E qualquer pessoa que tem um glucosímetro ou tem um monitor contínuo de glicose, tipo aquele Libre, pode testar isso em casa. Né? Come umas colheres de creme de leite ou de nata, vai ver que não eleva. Né? Come, por exemplo, um pouco de camarão, um pouco de peito de frango, que é basicamente proteína, vai ver que não eleva. E quando comer carboidrato, vai ver que eleva. No diabetes tipo 1, a situação é diferente. Por quê? Porque quando você come uma proteína, se você é um diabético tipo 2 ou uma pessoa normal, a proteína vai estimular a produção de insulina e de glucagon, dois hormônios ao mesmo tempo. Eles se contrabalançam e a glicose não muda. Mas quando é um diabético tipo 1, que não tem células beta, que não produz insulina, ele vai produzir só glucagon. E o glucagon vai fazer com que o fígado produza glicose. Então, de fato, a proteína eleva sim a glicose no diabético tipo 1, embora eleve menos, leve mais tempo, não suba tanto, eleva em torno de um terço do que o carboidrato elevaria. E a gordura, por um mecanismo mais complexo, que envolve o excesso de energia de acetil-CoA disponível nas mitocôndrias do fígado, a gordura vai produzir uma elevação, uma gliconeogênese, uma produção de glicose cerca de 6 horas depois. Então, o diabetes tipo 1 tem peculiaridades que o tipo 2 não tem. Então, de repente, Marcela, não sei se quando essa pessoa que você ouviu falar, o curso era direcionado a diabetes tipo 1.
Não, ela falava mais nessa questão de diabetes tipo 2 mesmo. Eu não sei se, assim, nessa questão que ela falou era mais relacionada ao tipo 1, mas ela era mais direcionada a tipo 2 mesmo.
Então, para tipo 2, realmente, gordura e proteína não costuma ter impacto. O que pode ter impacto é, como o Rodrigo falou antes, né, Rodrigo, para haver a remissão real do tipo 2, precisa haver emagrecimento, e a quantidade de gordura na dieta, se for excessiva, às vezes dificulta a perda de peso, né?
Eu acho que seria mais nesse sentido, e pensando na proteína, aí perderia um pouco esse sentido, porque a gente sabe que uma dieta com uma maior relação proteína-energia levaria a uma perda de peso, que seria benéfico para quem tem diabetes tipo 2. Então, no longo prazo, digamos assim, aumentar a proteína na dieta e diminuir carboidrato e gordura teria esse benefício da perda de peso, que é o que a gente quer pensando na remissão do diabetes tipo 2.
Perfeito. Bem, nós já estamos chegando em 30 minutos aqui do nosso chat. E vamos então dando por encerrado no dia de hoje. Queria agradecer a participação de todos, especialmente essa participação vinda lá de Portugal, que foi sensacional. Parece que foi encomendado, mas não foi. E foi muito legal para que vocês que estão ouvindo e convivem com alguém com diabetes ou têm diabetes possam saber qual é o efeito tanto sobre o tipo 1 como sobre o tipo 2. E eu queria, desde já, agradecer a participação do Rodrigo.
Exato. E Souto, só relembrando, pessoal, e você pode já se inscrever, caso você não queira ficar de fora dessa turma.
E quem tiver interesse em participar da 7ª turma do curso Diabetes, Uma Nova Visão, fique atento, porque a gente está abrindo as inscrições e é um curso que não acontece toda hora. Você pode acessar diabetesnovavisão.com.br para saber todo o conteúdo do curso, quais são as aulas, quais são os bônus e os materiais que estão incluídos. Além das aulas ao vivo para esclarecer dúvidas diretamente com a gente. Repetindo, é diabetesnovavisão.com.br.
Obrigado, Souto, pelo convite. Obrigado, pessoal.
Obrigado, um abraço, boa noite.